Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar, Conexão Cultura.
Muito bem, estamos iniciando mais um Conexão Cultura aqui pela Rádio Unicamp. Eu sou Jefferson Barbieri, dou as boas-vindas a você, ouvinte. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a professora Thelma Vinha, do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp. Professor, obrigado de ter aceito o convite para a gente bater um papo aqui. Eu espero que seja o primeiro de vários.
Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você. Bom dia a todos.
Bom, o motivo que fez a gente lançar o convite para a professora Thelma foi de falar um pouquinho. A gente tem vários assuntos na área de educação, né? A gente pode abrir um leque aqui e ficar dias conversando, né? Mas esse especificamente aqui hoje é sobre a questão do ensino domiciliar, né? Nós tivemos aí, no último dia 11 de abril, um envio de um projeto do governo, né, ao Congresso, que trata dessa questão do ensino domiciliar, que ainda é bastante polêmico em alguns aspectos, e eu vou conversar com a professora Thelma Vinha aqui a respeito disso. Professora, que a senhora poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa questão? Porque é uma coisa que já tem uma discussão intensa, não é só no Brasil. Estados Unidos, por exemplo, também tem uma discussão sobre a eficácia, a eficiência do ensino domiciliar, né? O que a senhora poderia dizer para a gente, a senhora que estuda bastante esse tipo de coisa?
Eu coordeno, junto com a professora Luciene Tonietto da Unesp, um grupo de pesquisa que investiga principalmente as relações interpessoais da escola, o desenvolvimento da autonomia moral, os problemas de convivência, como é que alguém desenvolve as estratégias para negociar conflito, aprendizagem moral, social, emocional. Então, eu quero trazer a contribuição muito mais nessa perspectiva de formação da cidadania. Geralmente, os estudos sobre isso, eles enfocam muito mais a dimensão da aprendizagem dos conteúdos. Tá? E uma característica desse projeto que foi apresentado é que existe uma preocupação com a aprendizagem dos conteúdos, mas pouco se fala dessa outra dimensão, que é o desenvolvimento social, o desenvolvimento moral do sujeito. Tá? Então, nós entendemos que existem duas instituições socializadoras na nossa sociedade atual. Então, a primeira é a família, que a gente fala que é a socialização primária. E a segunda é a escola, que é a socialização secundária. A família, ela educa muito para um mundo privado, particular, né? E a escola, ela vai fazer a transição para o espaço coletivo. Então, a gente diz que a escola educa para o mundo público, no sentido coletivo. A família tem algumas características fundamentais, mas que são próprias dela e são diferentes da escola. Então, na família, você tem uma relação que é assimétrica entre pais e filhos, né? Então, se eu digo para o meu filho, você vai dormir hoje às 9 da noite, esse é o horário porque você é criança, e ele fala, você também? Eu começo a rir e coloco ele na cama. Então, as regras não valem para todos. Quando você entra na escola, você tem outras aprendizagens, e uma delas é que é a simetria, né? Então, a simetria das relações. A regra agora vale para todo mundo. Aqui eu deixo de ser o filho privilegiado e passo a ser um aluno. E esse aluno, por exemplo, se não pode atender o celular, não pode ninguém, não é só o aluno. Então, ele aprende que a regra vale para todos. Essa ideia de espaços privilegiados e aprender espaço coletivo, ela é muito clara na escola. Por exemplo, outro dia minha filha falou assim para mim, mãe, você é professora? Eu falei, sou. Você podia dar aula na minha escola, né? Eu falei, por quê? Ela falou, porque aí eu ia ser ajudante todos os dias. Então, ela tem clara consciência de que o espaço familiar, ela é preferida, ela é protegida. E quando chega numa escola, eu sou um aluno a mais e que eu vou ter que aprender a viver nessa coletividade. Uma outra característica importante é a aprendizagem da diversidade. Tá? A família vive numa comunidade própria dela, em que você tem ideias parecidas, valores semelhantes, né? E quando ele entra na escola, é onde ele tem que aprender a viver com o diferente. Uma pessoa com uma cor diferente, com uma religião diferente, com uma orientação sexual diferente, formas de pensar, de lidar com conflito. E essa aprendizagem é necessária para uma vivência em sociedade. Como é que eu lido com alguém que pensa diferente de mim, quer impor a sua ideia? Como é que eu lido com alguém que a crença dela me ameaça, me faz sentir mal? Então, como é que eu lido com isso? Essa aprendizagem vai se dar quando eu lido com os diferentes. Uhum. Então, a diversidade se aprende na escola, né? Uma outra característica importante é que a família, ela tem o que a gente fala relações estáveis. Então, outro dia minha filha brigou comigo e falou assim, eu nunca mais vou ser sua filha, tá? Mas ela continua sendo minha filha sempre. Uhum. Quando ela entra na escola, ela vai aprender a lidar com relações não estáveis. A manutenção de um amigo implica num processo de autorregulação de um sujeito. Eu não posso falar qualquer coisa. Eu não posso bater o pé, eu não posso exigir. Eu tenho que controlar minha raiva e dizer de um outro jeito, porque senão eu perco o amigo, tá certo? Então, essa aprendizagem, ela também é uma aprendizagem que é árdua para o sujeito, mas necessária para a formação de uma pessoa autônoma, para um cidadão. Nesse sentido, a gente vê o espaço de socialização da escola, ele é um espaço diferente daquilo que a família proporciona. É, a ministra Damares, que apresenta o projeto, ela coloca que os espaços de socialização, eles podem ser na aula de inglês, pode ser no clube, pode ser na igreja, tá certo? Primeiro que por trás disso tem uma ideia de que a população pode oferecer curso de inglês, tem clube para ir, tá certo? Tem espaços de socialização, o que não corresponde à realidade.
É verdade.
E um segundo aspecto é que as pesquisas que a gente realiza mostram claramente que a convivência cotidiana com os pares é necessária para o desenvolvimento de habilidade. Não é uma aula de inglês, não é ir no clube de vez em quando, não é fazer festa de vez em quando. Não, eu preciso da convivência diária. O conflito ele permanece ao longo do dia, por exemplo, com os adolescentes, ao longo de vários dias. Então, eu preciso perceber as mudanças, ir lá argumentar, ficar bravo, perdoar o meu colega que fez determinada coisa. Isso não se dá em convivências esporádicas, pontuais. Isso é no dia a dia mesmo, que eles vão aprendendo cada vez mais essas habilidades sociais que são necessárias. Uhum. Uma outra característica que eu gostaria de destacar é que a família ela tem valores, que a gente fala, da sua comunidade. Então, por exemplo, pode ser que nessa família a mãe seja agredida pelo pai. Pode ser que nessa família os pais ensinem que não deve andar com um rapaz que tem uma orientação sexual diferente. Que homossexualidade não é algo natural. Tá? Essa criança, quando entra na escola, a escola, como uma instituição que vem de uma sociedade, né, que está numa sociedade democrática, ela tem a obrigação, o dever de transformar valores particulares em valores socialmente desejáveis. Uhum. Então, é nessa escola que ele vai aprender que não se agride ninguém. Se eu venho de uma família machista, é na escola que eu vou aprender o lugar da mulher, o papel de todo mundo, a questão da igualdade, a questão de substituir a agressão pela palavra. É na escola que eu vou desnaturalizar essa ideia, por exemplo, de que tudo bem, às vezes, quando eu estou bravo, agredir. Não, não é tudo bem. É na escola que ele vai aprender que alguém que tem uma orientação sexual diferente é uma pessoa igual de direitos e deveres, tá certo? Então, se você não tem esse espaço que vai, de alguma maneira, exercer outras aprendizagens diferentes, não que tem muita família que não teria isso, mas a escola é um espaço em que eu vou transformar os valores em valores socialmente desejáveis, universalmente desejáveis. É como se fosse uma janela para o mundo. É onde eu mostro as diferentes culturas. É quando eu humanizo também o sujeito. Então, o papel é complementar a família. Ele não é oposto da família. Ele é só são aprendizagens diferentes. Uma outra característica importante é que o problema, claramente, assim, os estudos demonstram que não tem nenhum problema na composição familiar. Se a família homoafetiva, se a família monoparental, que é aquela que é a mãe solteira, tá certo? Isso não tem nenhum problema em termos de desenvolvimento moral, de interferência no desenvolvimento das aprendizagens, tá certo? O que interfere de fato, às vezes, é uma família disfuncional. Então, às vezes, uma família com muita tensão, com informações diferentes para a criança. Então, o que acontece é que quando essa criança entra na escola, a escola pode ser um fator de proteção para essa criança. Então, pode ser um fator de acolhida para essa criança, de enxergar as necessidades dela. Então, não existe nada no projeto que foi apresentado que cuida da proteção das crianças quando há, por exemplo, uma família abusiva. A gente não sabe. Então, exemplo, às vezes vem uma criança de 7 anos na escola e ela está com uma marca roxa no rosto. E quando um professor que tem o vínculo da criança, com a criança vai conversar com ela, ela diz que apanhou do pai. Só que pelo desenvolvimento da noção de justiça, ela não percebe que aquilo é um abuso. Ela diz assim, mas professor, eu comi doce e não devia. Como se ela fosse merecedora daqueles maus tratos. Uhum. Então, ela não é capaz de se defender com relação a isso. Se não tiver uma outra agência do poder público que de alguma maneira também está cuidando dessa criança, um professor que vai olhar e falar, peraí, isso não pode acontecer. Vai chamar a pai, se é necessário acionar conselho tutelar. Quem protege essa criança? Não existe nada que diz que vai um assistente social, que vai ver como é que a criança está de tempos em tempos, tá certo? Então, um dado que é interessante, que é sério, é preocupante, é que mesmo que tivesse um assistente social, você não tem... você precisa do vínculo de confiança para essa criança contar. Para você ter uma ideia, os abusos sexuais, 70% de abuso sexual em criança ocorre dentro de casa. 60% de abuso sexual em adolescente é dentro de casa. Dos abusos que ocorrem, você tem 40% que é de pessoas da família. Então, os outros são abusos dentro de casa, mas não necessariamente por alguém da família. Pode ser por um amigo, outro. Uhum. Então, se isso ocorrer na família, quem identifica? Então, quando a criança está na escola, é lá que ela tem, por exemplo, aula de educação sexual. Nessas aulas, ela percebe a diferença do toque e da carícia. Então, é nessa aula que ela percebe que aquilo que está acontecendo não é normal. Muitas vezes o professor percebe uma mudança de comportamento da criança. Percebe uma criança que chora mais, mais tensa, ou que começa a desenhar coisas que tem um indício. Então, é assim que se investiga, é assim que se aproxima, que se descobre. Então, uma das questões que não aparece na pesquisa é justamente o cuidado com essa criança, tá certo? E isso em nenhum momento foi contemplado no projeto. Uhum. E se acontece com uma criança, a gente tem que protegê-la, tá certo?
E... Professora, desculpe, a senhora está falando e eu estava raciocinando em cima da sua fala. Me desculpe pela pobreza do que talvez eu coloque agora, mas isso não me parece um pouco também assim, um certo choque de gerações, porque me parece aquelas coisas assim, na minha época era melhor porque era assim. O mundo mudou, o mundo ele está em constante transformação. Para algumas pessoas, certas transformações ainda são muito resistentes, e achar que um modelo só é possível de ser bom e não atentar para o detalhe de que existe uma outra geração chegando com um pensamento diferente, com uma nova forma de olhar as coisas. Quer dizer, não me parece ainda que existe uma geração que ainda não presta muita atenção de que o mundo está evoluindo. Quer dizer, que há uma evolução, que há uma mudança clara, mas que ela não consegue se adequar a essa mudança.
Então, o choque de gerações, ele sempre existiu, né? Uhum. Se você pega a fala de Sócrates, ele já coloca como ele está surpreso com esses adolescentes de hoje, como a sociedade está mudando, né? Então, você pega de 500 anos atrás, você tem escritos que mostram que os jovens, então a juventude, a adolescente, ela sempre nos choca, porque minha época era melhor, uhum, né? Uhum. Na verdade, minha época era melhor é muito mais um sinal de certidão de nascimento antiga do que, de fato... mas o que tem razão e que acho que é importante é que as mudanças têm sido muito rápidas.
Sim.
Uma velocidade incrível, a escola sente esse impacto, as famílias sentem esse impacto. Então, para se ter, tem vários estudos que mostram as características do jovem e E não são características negativas, são características diferentes.
Sim.
Do que foi, por exemplo, na minha época. Então, eu queria destacar algumas que eu acho que é importante até para explicar de alguma forma uma tendência. Por exemplo, uma das características é o acesso à informação, não ao conhecimento. Então, tem um universo de informação que o jovem tem atualmente, todos nós temos atualmente, e é muito comum uma ideia de assim, você deu voz, a internet dá voz a todo mundo. Então, esses jovens estão acostumados a emitir opinião, a publicizar opinião. Mas opinião não é necessariamente argumento, tá? E eu quero voltar nesse ponto daqui a pouco. Outra característica é a horizontalidade das relações. Então, não existe... o lugar da autoridade foi destituído. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, você ia ao médico com o exame lacrado, fechado, sentava lá, ouvia o que ele tinha para dizer, etc. Atualmente, você abre o exame, você procura na internet, você já sabe o que é, você pesquisa um monte de tratamento, inclusive gurus de... né? Toma sal com água. Que... E quando você vai no médico, tem uns que discutem de igual para igual ainda, como se assim, você está errado, eu que estou certo. Tal. Então, na escola isso acontece também. Os alunos, o professor é destituído do papel de autoridade, então ele tem que construir uma relação de autoridade em outro nível. Uma autoridade que ouve, que escuta, que respeita, uma autoridade do saber que ele está fazendo. Não é mais ser autoridade, porque ser autoridade pronto, né? Os meninos estão acostumados a emitir opinião, eles emitem opiniões. Uhum. E é papel da escola transformar opiniões em argumentos. Então, você acha isso, tá, mas vamos estudar sobre isso. Vamos ver quem sabe sobre isso. Vamos trazer o conhecimento científico sobre isso. E aí o conhecimento científico ele vai transformando, eu acho, em dados de estudo, décadas de conhecimento sobre isso mostram, tá certo? Então ela cumpre um papel importante. Nesse sentido, inclusive, eu queria destacar que no projeto está sendo prevista uma avaliação anual em outubro para o conhecimento desse aluno, tá? E veja como é complicado, porque quando você fala uma avaliação anual, é uma avaliação anual de todas as áreas, uma avaliação única, tá? Só que, atualmente, como a gente consegue que a escola, o que nós avançamos muito em termos de escola? Todas as crianças vão para a escola. Então, você tem uma parte que não vai, mas é visto como algo que é ilegal. Se a criança tem que ir para a escola, as famílias são obrigadas a levar a criança para a escola, existe uma busca ativa nas crianças que não estão indo para a escola, tá certo? Então, o que acontece? Nós temos uma escola que passou a ser universal e que é diferente de décadas atrás, em que a escola era para 30% das pessoas, tá? E essa escola, que era para 30% das pessoas, mesmo assim ela era muito excludente, porque aqueles que não aprendiam, eles eram reprovados e eles iam saindo da escola cada vez mais. Então, você tinha uma pirâmide. Quem entrava no primeiro ano eram poucos que chegavam ao oitavo ano na época. Tá? Então, a escola ia excluindo. Atualmente, a gente tem uma escola universal em que tem políticas públicas para garantir a permanência dessa criança na escola. É claro que aí você tem desafios completamente diferentes do que você tinha 30 anos atrás. Uhum. E entre esses desafios é oferecer a qualidade da educação. Entre esses desafios é tornar o conhecimento científico que chegue para todos, inclusive para uma geração nova que está acostumada a opinar, etc. Então, pensando agora na prova e nesse acesso ao conhecimento a todos, a escola vai transformar crenças em conhecimento científico. Então, se... a família pode ensinar o criacionismo. A escola vai dizer, existe uma perspectiva científica para isso. E aí vai trabalhar justamente com Darwin, etc., mostrando uma outra perspectiva que é a científica. A família, por exemplo, ela pode ensinar a terra plana.
Uhum.
A escola vai trazer o conhecimento científico para isso, tá certo? Aí quando você tem uma prova anual, pode ser que essas questões ele erre, mas ele passa na média em outras. Mas ele fica acreditando nessas questões. A escola ela tem que transformar o conhecimento em conhecimento científico para esse jovem. Então, é uma questão muito séria você fazer uma única avaliação anual que você passa pela média e questões tão importantes. Por exemplo, vamos supor que essa família ensine que a ditadura foi movimento político e não que foi ditadura. Aonde você transforma essas crenças? Então, a defesa da escola como lugar de conhecimento científico é necessária. E isso traz, é uma característica do novo governo que entrou, que traz para o privado o que deveria ser soluções públicas. Então, por exemplo, em vez da gente investir na segurança pública para qualquer cidadão, é defendido o armamento da população, em que cada um cuida da sua segurança. Em vez de você ver quais são os reais problemas na escola, já que houve a universalização, como a gente faz para que todos aprendam? Nós temos problemas sérios na educação, de fato. O que, que se faz? Cada família pode educar a sua criança na escola. Então, você traz a responsabilidade que deveria ser de âmbito público para o âmbito privado, tá certo? Então, nós temos questões sérias da educação que precisam ser debatidas e resolvidas e que não se está trabalhando nesse sentido. E voltando, um outro aspecto que é muito importante nesse contexto, né, é que a formação de um professor para dar aula, ela tem que ser em nível superior. Ele estuda 4 anos, no mínimo, para poder dar aula, tá certo? Então, não existe nada no projeto que, de alguma maneira, exija uma formação, um aperfeiçoamento daquele que vai ensinar o menino. Então, fica uma contradição, inclusive, legal. Como é que o cara, para dar aula, tem que estudar 4 anos e você diz, tudo bem qualquer pai ensinar de qualquer jeito e tudo bem. Então, é uma contradição, inclusive, na exigência de qualificação desse professor. Uhum. Ensinar não é algo simples, trabalhar com crianças não é algo simples. Você precisa, por exemplo, saber identificar erros. Esse erro é de procedimento, esse erro é estrutural, eu preciso investir na estrutura, no desenvolvimento do raciocínio da criança. Os pais não tiveram formação para isso. Então, você desqualifica novamente o trabalho do professor. Então, quando você fala em mudanças de escola, gerações diferentes, a gente está falando de uma escola que de fato mudou. A gente está falando da necessidade de melhorar cada vez mais a escola. Então, em vez de, por exemplo, a gente diz que algumas famílias que defendem o ensino domiciliar, no fundo ela resolve, tenta resolver o seu problema do seu filho. Mas se nós nos unirmos em defesa da qualidade da educação, então, por exemplo, eu quero evitar o bullying. Vamos trabalhar para não ter bullying na escola mesmo. Vamos trabalhar coletivamente enquanto família para transformar esse ambiente, para ajudar a escola. Então, você sai do enfoque só individual e você passa para um enfoque mais de transformação social. Isso é necessário, né?
A gente volta naquela... Na verdade, a gente nunca sai dessa história de que estamos sempre combatendo. Estamos não, né? Algumas pessoas tentam combater a consequência, mas não vão na causa do problema, né?
Sem dúvida.
E a escola pública fragilizada como está, que a gente sabe, né, que está muito fragilizada, é um terreno fértil para essas ideias que não vão acabar resultando em absolutamente nada. Ou seja, nós vamos continuar com o problema. Enquanto não se atacar definitivamente, nós vamos continuar com o problema.
Sem dúvida. E é claro que... famílias que defendem determinado tipo de ensino têm que ser ouvidas, têm que abrir o debate, têm que se pegar estudos de outros países, mas não podem buscar soluções simplistas, e que inclusive soluções simplistas que dão conta de determinada questão que é para poucos, sem abordar questões que afetam muitas pessoas, como o que você levantou, a defesa da escola pública, mas com qualidade, atacar as causas do problema, etc. E não se pode buscar saídas simplistas para problemas complexos, porque essas saídas simplistas, elas desfocam, mas elas não dão conta mesmo de resolver o problema. Eu acho que isso é muito sério. E alguns dos defensores do ensino domiciliar, eles falam muito da ameaça ao sistema, que se preocupa com agora todo mundo vai, o sistema pode ser frágil. Não é isso que a gente discute. A gente acha que em nenhum momento o homeschooling ameaça a questão da escola, etc. A gente não acha isso. O que a gente acha é que é direito da criança conviver num outro ambiente. Uhum. Conviver num ambiente em que há outras aprendizagens. Conviver num ambiente com pessoas que pensam diferente daquela da família. Então, você está tirando isso dessas crianças. Sem falar que houve um esforço enorme de décadas de incluir todos na escola. Tá certo? De repente, você pode perder alguns alunos, e mesmo tendo, você tem que se cadastrar numa plataforma, você tem uma declaração que faz homeschooling, entendeu? A família não vai ser de qualquer forma, mas enquanto, por exemplo, não tiver a plataforma, isso não tira o direito dos pais estarem na plataforma via MEC, tá? Desenvolvendo ensino domiciliar. Mas o que vai acontecer é que provavelmente nesse processo muitos meninos vão ficar fora da escola e a escola nem sabe que ou é do ensino domiciliar ou ele está fora mesmo. Então, quem cuida dessas crianças? Porque agora existe, não, o pai tem que colocar, né? Uhum. Mas, de repente, você vai ter perdas de alunos e crianças que a escola pode acreditar que não tem ensino domiciliar e que, no fundo, não estão tendo nada. Eles só estão fora da escola, certo? Então, essa é uma outra questão que eu acho que é importante abordar. E no doutorado da professora Luciane Barbosa, ela fala que, ao entrevistar famílias, essas famílias são famílias que estão muito preocupadas com a questão da qualidade do ensino, da qualidade das relações, etc. Mas, de novo, você restringe a criança a uma bolha, que é a bolha familiar. Uhum. E um outro aspecto que chama atenção é que, na pesquisa que foi realizada justamente pela Associação Nacional de Ensino Domiciliar, ela mostra que a maior parte dos pais, acho que em torno dos 30%, estão preocupados de fato com a precariedade do ensino público, a precariedade da escola. Você tem 23% que é por questões religiosas, outros com a qualidade das relações sociais, do bullying, etc. Então, a preocupação desses pais tem que ser ouvida. Elas são pertinentes, mas não necessariamente a solução é para âmbito privado, e sim é uma solução que tem que ser pública, tem que discutir isso publicamente.
Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta agora que tem a ver muito mais com uma questão estrutural do que propriamente com essa questão do ensino domiciliar, mas em alguns momentos, e isso não é só de agora, e já ouvi isso por outras vezes de outras vozes do governo, da administração central brasileira, de que as universidades brasileiras, principalmente as públicas, um pouco fazem pesquisa. A gente sabe que revelam, às vezes, um total desconhecimento daquilo que é feito aqui. Como é que o senhor enxerga esse fosso? Eu não diria totalmente, porque tem algumas ações que a gente percebe aí, às vezes por parte do poder público municipal, estadual, mas enfim. Por que existe esse distanciamento do órgão máximo do país, que necessita das políticas públicas, e que muitas vezes essas políticas públicas são estudadas, são sugeridas, são gestadas dentro das universidades, com a expertise de todos os pesquisadores, dos docentes, enfim. Por que é esse fosso? É só uma questão mesmo de desconhecimento ou é uma questão política, por exemplo?
Então, falando especificamente do que tem acontecido hoje, existe toda uma tendência. Quando você abre as redes sociais, a internet, né, nas últimas décadas, você permitiu que as diversas pessoas tivessem voz, tá? Ao permitir que as diversas... E isso é bom, não é ruim, isso é muito bom porque aumenta a possibilidade de comunicação, etc. Mas, ao mesmo tempo, você tem um lado ruim. Um lado ruim que, entre aspas, todo mundo vira especialista, tá certo? Todo mundo fala sobre tudo, opina sobre tudo. No meio, uma coisa é quando antes se tinha uma entrevista com um acadêmico que colocava a sua ideia, em que passava uma informação. Atualmente, você horizontaliza quem tem um conhecimento e quem não tem. Todo mundo pode falar sobre isso. Uhum. E nisso aparecem opiniões de pessoas que nunca estudaram e que são colocadas e destacadas porque elas geram impacto. Uhum. Tá certo? Então, a gente tem muita informação e uma sociedade de desinformação. É preciso, fundamentalmente, que se atue enquanto universidade fortemente para ir contra... não contra no sentido de que isso é só negativo. Não, é muito mais no sentido de que as pessoas que estudam, que realizam pesquisas, elas precisam ter uma voz. E essa voz tem que ser uma voz destacada naquele conhecimento, naquela área que domina mais. Então, o que se tem visto em termos de conhecimento é que muitas vezes a fake news ela aparece muito mais forte do que o conhecimento que foi gerado por anos numa universidade, porque uhum. ela tem apelo social, porque ela é divulgada, porque ela mexe nas emoções de um sujeito, né? E aí você tem governos que, em vez de pela própria formação que essas pessoas tiveram e pelos assessores que eles elegem, em que, em vez de eu ir em termos de fonte, de dados, valorizar o conhecimento acadêmico, como ocorre em outros países, eu valorizo simplesmente opiniões e o impacto que isso causa. Então, eu pego toda uma política pública calcada em ideologias e não em dados de pesquisa e não em conhecimento acumulado pela ciência. Só que isso ocorre nesse governo e ele vai... A gente diz assim, como se houvesse uma ruptura numa tendência que estava acontecendo de trabalhos de técnicos, de consultas à universidade. Então, assim, estava num crescente esse processo. Ele começou num crescente, mas que foi interrompido. A gente tem outros países, políticas públicas que são gestadas em universidade, comitês que assessoram os estados, que assessoram o governo, e esses comitês são formados por professores de diferentes universidades, que mostram papers em que dizem assim, essa política aqui dá certo, isso aqui não dá certo. E eles são não só formados para isso, como eles são ouvidos e considerados nas políticas públicas. O Brasil estava numa tendência em que isso estava acontecendo, mas isso foi rompido há um tempo atrás e justamente agora está altamente valorizado. Valorizado o conhecimento que é produzido principalmente nas universidades públicas, é desvalorizado se pensar em termos de um saber científico para tomar decisões, não só das universidades. E você tem toda a razão quando você faz esse alerta, né? E esse alerta a gente tem que trabalhar em diferentes dimensões. Não só lutar pelo conhecimento científico como lugar, no sentido de influenciar políticas públicas, no sentido de ajudar no desenho de propostas de solução para os problemas sociais, para os problemas educacionais, para os problemas econômicos que a gente tem. Mas também é importante que a universidade invada as redes sociais, invada as notícias, os jornais, no sentido de contribuição para isso. Uhum. É importante haver um esforço de divulgação do conhecimento científico. Então, essa preocupação ela tem sido forte para algumas instituições, mas ela deve também ser como política da universidade. Um dado que chama atenção, assim, quando eu comecei dentro da Unicamp, em 2006, quando eu entro como docente, existia um limite, a gente não dava quase entrevista, estou falando de mim agora, estou falando de uma experiência pessoal. E eu tinha muito cuidado com isso, não gostava. E eu lembro que uma professora, a doutora Ângela Soligo, ela falou assim para mim, se a universidade não colaborar com as entrevistas, com a imprensa, vai ser autoajuda. Eles vão perguntar em outros lugares. E isso foi uma aprendizagem muito grande, porque a gente viu não só, né, nesse momento, a fala dela traz um compromisso que a universidade tem que ter. Não só de colaborar com as inúmeras entrevistas que eles têm buscado à universidade, é muito comum que a própria área de jornalismo da Unicamp nos procure, nos indique. Então, não só colaborar, mas um esforço de divulgação dos nossos trabalhos. Incentivar pautas, falar nos diversos ambientes. Então, por exemplo, o nosso grupo de pesquisa, que é o grupo de estudo e pesquisa em educação moral, a gente montou um Facebook recentemente. Nesse Facebook, a gente divulga as pesquisas que a gente faz, a gente produz material especificamente para o público, então, que é uma linguagem que tem que ser diferente. Uhum. A gente está entrando no Instagram, canal do YouTube. Então, acho que esse esforço também de divulgação da ciência, ele faz com que, inclusive, secretarias de educação, departamentos, eles têm nos buscado a partir dessa divulgação. Então, acho que o esforço tem que ser de várias ações coordenadas em todas as áreas, porque a gente tem que lutar contra, entre aspas, o obscurantismo que tem reinado, que é uma ideia de que tudo bem qualquer pessoa falar de qualquer coisa, tudo bem qualquer decisão ser tomada sem respaldo científico e acadêmico. Então, todas as ações nesse sentido, de levar o conhecimento científico para o público, tem que ser valorizada e fomentada.
Uhum. É como eu sempre falo uma coisa, a gente tem que sair do achismo e buscar competência. Né? É muito achismo, as pessoas acham que aquilo está correto e nem sempre no achismo está embutido uma competência, né? Tá numa...
ela se vale da sua experiência pessoal e acha que aquilo vale para todo mundo, que aquilo, isso você tem toda a razão.
Sim. Agora, é mais interessante, eu sempre falo isso, porque isso me incomoda muito também, por um lado, apesar que eu não devia estar dando o meu pitaco aqui, uhum. né, porque minha função é perguntar, mas é interessante que muitas dessas pessoas ficam muito felizes quando os filhos entram na universidade pública.
É verdade.
E comemoram muito.
Sim.
Né?
Sim.
Então, a contramão, é a incoerência no pensar. E eu entendo isso um pouco, porque criou-se um distanciamento, né? Mas a nossa função é justamente fazer essa ponte, né? Fazer essa ponte, essa ligação entre o que a gente tem de bom, de produtivo aqui dentro e o que pode ser aplicado lá fora, entendeu?
E o relatório do Banco Mundial, que indica a privatização da escola pública, quem lê mostra quanta privatização da universidade pública, desculpa. Na verdade, a privatização seria cobrança da mensalidade, tá? Uhum. Não é privatização uhum. no sentido de venda da universidade. É muito mais a cobrança de mensalidade, ele indica isso, ele é de uma pobreza ímpar, porque ele esquece todos os outros papéis que a universidade pública tem. Não é só a graduação, ela tem, né, atividades de extensão seríssima, sim. produção do conhecimento seríssimo, pós-graduação. Então, a maior parte, como você colocou, mais de 90% das pesquisas e o impacto também dessas pesquisas é na universidade pública. Então, sim. você vê soluções, de novo, reducionista, que sequer vai contribuir, de fato, para a universidade, para a melhoria da qualidade da universidade. Ao contrário, são soluções que você vai sucatear o que está funcionando. Então, você vê claramente falas que tentam destruir a universidade pública, sendo que em vários outros países isso é fomentado. A universidade pública é valor, é vista como reconhecimento, sim. ela é preservada, e a gente vai numa tendência. Parece que aquilo que funciona bem, vamos acabar, tá certo?
É. Inclusive, a gente sempre fala, né, que a universidade, principalmente a Unicamp, é muito conhecida pelo HC, que presta um serviço
fantástico.
Relevante, né?
Sim.
Inclusive até para resolver casos que não são resolvidos por aí, né? E não é só para gente que não tem
recursos. Ao contrário, sim.
Tem muita gente que tem recurso e procura o hospital da Unicamp. Então, assim...
São incoerências,
contradições que, infelizmente, a gente encontra pelo caminho. Professora, infelizmente, nós temos o tempo nosso, né, estourando, né? Mas eu espero que a gente volte para conversar. Acho que tem outros assuntos. Escolas militarizadas e outros detalhes mais que a gente tem muito que debater aqui, porque aqui, na verdade, é um fórum de debates e é o escoamento da produção da universidade uhum. para a sociedade, né? Então, eu queria agradecer muito a sua presença, né? Dizer que foi, assim, muito satisfatório e que a gente possa continuar conversando sobre isso, que é um assunto muito importante.
Eu que agradeço a oportunidade da gente discutir essas questões. Para mim é com muita satisfação que eu venho discutir e apresentar algumas das pesquisas que a gente realiza na Faculdade de Educação.
Casa de vocês. Muito bem, com os trabalhos técnicos do Otávio Augusto, eu, Jefferson Barbieri, vou me despedindo nesse Conexão Cultura de hoje. Eu recebi aqui a professora Thelma Vinha, da Faculdade de Educação da Unicamp, Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, por favor, nos encaminhe um e-mail para radio@unicamp.br ou pelo nosso telefone 19-3521-2063. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Termina aqui. Conexão Cultura. Até a próxima! Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.